E nós estamos acompanhando os brasileiros, não todos, desesperados, indo aos supermercados, fazendo compras, estocando alimento. É necessário? Também temos empresas que estão atuando normalmente com o estabelecimento aberto. Algumas delas nem funcionários para atendimento têm, mas estão abertas. O sistema online parece que vai ser priorizado. Mas quem fala sobre isso, Tonin. Tonin, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, quem foi ao supermercado nos últimos dias, quem deu uma passada a fazer as compras, percebeu duas situações bem interessantes. As gôndolas praticamente vazias, principalmente de produtos básicos, e também filas imensas nos caixas e em atividades próximas, né? Isso acontece devido a todo esse clima, essa incerteza que o vírus traz em relação às transações econômicas. As famílias, elas sabem que alimento, água, você tem também os cuidados do lar e utensílios que são necessários para o dia a dia, são estritamente necessários, e a partir dessa necessidade também uma incerteza em relação ao fornecimento futuro, mesmo que não haja a informação de desabastecimento, isso faz com que as famílias acabem comprando esse volume significativo, e aí nós temos dois efeitos diretos. O primeiro deles é a elevação dos preços, ela acontece para tentar conter também esse âmbito de aquisição significativa, e o segundo é o desabastecimento, dado que as empresas não têm capacidade de atender essa demanda neste momento. Então, por isso, as gôndolas estão, algumas delas estão vazias. Na medida que nós avançamos aí com o relacionamento, com os impactos do coronavírus, as famílias vão começar a perceber que talvez uma compra um pouco mais paulatina seja mais interessante de estocar do que estocar um volume significativo de produto de forma cara, né? Então, na medida que a gente avança ao longo dos meses, conhecendo um pouco mais de forma real o impacto desse vírus, é normal que esse âmbito de aquisição e esse clima de incerteza seja amenizado. Então, até o momento, nós não temos informação de desabastecimento, as empresas que fornecem produtos estão em atividade ainda. É possível que haja uma redução da oferta devido às condições que nós já conhecemos, mas ainda não temos essa necessidade de esse elevado volume de aquisição.
Então significa que esse comportamento dos brasileiros, um pouco exagerado pelo que você coloca, acaba impactando na economia e ao mesmo tempo criando um ambiente desnecessário, porque você poderia ter uma estabilidade maior, claro que o consumo normal. E a gente encarar o coronavírus como tem que ser encarado, é claro, mas com um pouco mais de ponderação.
Sim, o Brasil, historicamente, em momentos que houve esse grande crescimento da demanda, ele não aconteceu somente por causa de vírus, doenças, mas também por crises inflacionárias. O Brasil, no passado, na década de 80, tinha a cultura do início do mês as famílias fazerem aquisição. A gente fala muito do chamado rancho, né? Todo início de mês havia uma compra significativa. Então, esses resquícios ainda do período inflacionário, eles moldaram a cultura, e toda vez que nós temos alguma informação que possa gerar um desabastecimento, uma crise de alimento, nós temos esse comportamento. E o efeito indireto é a elevação de preço, né? Em outros países que passam por situações como crises vindas de intempéries climáticas, acabam se acostumando, então os preços não variam tanto. Então é importante ter uma certa prudência. Quando nós adquirimos um volume significativo de alimentos, isso é importante porque nós reduzimos a nossa ida para o supermercado, mas é preciso avaliar aí até que momento é necessário esse grande volume de aquisição de produtos.
Tony, tem empresas que estão trabalhando online. Eu estava observando, inclusive, e até mesmo nos shopping centers, algumas lojas já estão oferecendo seus produtos online e sugerindo aos clientes que acessem os sites para as compras.
Né? Essa é uma alternativa bem interessante. As entregas vão continuar, até em algumas atividades um crescimento, principalmente entrega de alimentos, tem tido um aquecimento, né, devido a essas condições. As entregas online vão crescer, eu penso que talvez no futuro haja uma quebra de paradigma, as pessoas acabem se acostumando nas próximas semanas a acessar esse mercado e não consiga sair dele no futuro. Então, provavelmente o comércio vai ter um choque aí de alteração tecnológica. Um outro fator interessante também, a Amazon, como tem alternativas de venda de produtos que não precisam de atendimento pessoal, vão manter suas lojas abertas. Então, normalmente, o público que tem acesso hoje a esse supermercado provavelmente vai se acostumar a utilizar ele com mais frequência devido a essa necessidade neste momento.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.